Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Mentalidade do Fundador, a Chave para a Empresa Enfrentar as Crises e Continuar Vencendo, de Chris Zuck e James Allen. É um livro de gestão e hand-in-hand empresarial voltado a explicar por que muitas organizações perdem vigor justamente quando crescem. A obra parte de pesquisas realizadas pelos autores em empresas de diversos países para sustentar que o declínio costuma nascer menos de fatores externos e mais de problemas internos, como burocracia, perda de foco e afastamento da linha de frente. Em vez de tratar crescimento como resultado, apenas de mercado ou de planejamento, o livro defende que empresas sustentáveis precisam preservar características típicas de fundadores missão clara, senso de dono e atenção obsessiva ao cliente. O tema central não é empreender do zero, mas recuperar a agilidade e a disciplina que tornam uma organização capaz de continuar vencendo em contextos de crise e de maturidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese central do livro Crescer exige preservar a energia original do fundador. O ponto de partida da obra é a ideia de que muitas empresas não fracassam por falta de oportunidade externa, mas porque perdem a energia organizacional que existia no começo. Os autores argumentam que à medida que a empresa cresce, surgem camadas de gestão, processos e especializações que podem enfraquecer a conexão com o cliente e reduzir a velocidade de decisão. A mentalidade do fundador aparece como resposta a esse problema. Ela procura reintroduzir no negócio a combinação de ambição, clareza e disciplina que costuma marcar os períodos iniciais de uma organização. O livro não idealiza o fundador como pessoa, mas como um padrão de comportamento que qualquer líder pode adotar. Isso é importante porque desloca o debate de traços de personalidade para práticas gerenciais concretas. A proposta, portanto, não é nostalgia, e sim uma forma de reconectar crescimento com execução, evitando que a empresa fique pesada demais para competir com eficiência. Em segundo lugar, missão insurgente é a importância de uma visão que desafia o status quo. Um dos três pilares destacados pelo livro é a missão insurgente, isto é, uma visão forte o bastante para orientar decisões e diferenciar a empresa em relação ao mercado. Os autores defendem que organizações em crise frequentemente perdem uma narrativa mobilizadora e passam a operar apenas para manter a rotina. Quando isso acontece, a empresa tende a reagir ao ambiente em vez de influenciá-lo. A missão insurgente funciona como antídoto porque cria coerência entre estratégia, prioridades e comportamento cotidiano. Ela não é apenas um slogan, mas um critério prático para escolher onde investir energia, o que abandonar e como posicionar a empresa diante de concorrentes e clientes. O livro sugere que líderes precisam formular uma causa de negócio clara, capaz de unir equipes em torno de um objetivo que vá além de metas financeiras imediatas. Essa dimensão é crucial porque empresas sem direção distinta acabam se tornando administradoras do presente e não construtoras de futuro. Em terceiro lugar, cabeça de dono, accountability, autonomia e responsabilidade pela performance. Outro eixo central da obra é a cabeça de dono. Expressão usada para descrever um comportamento de responsabilidade direta sobre os resultados do negócio. Os autores associam esse traço à eliminação de zonas de conforto que surgem quando estruturas corporativas passam a diluir a responsabilização. Na prática, ter cabeça de dono significa agir como quem responde pessoalmente pela saúde da empresa, tomando decisões com foco em valor de longo prazo e não apenas em conveniência interna. O livro mostra que muitas crises se aprofundam quando a accountability enfraquece, porque ninguém sente pressão real para corrigir desperdícios, simplificar processos ou enfrentar problemas difíceis. Essa análise é relevante por apontar uma dimensão cultural do declínio. Não basta ter estratégia. É preciso ter uma organização que assuma compromisso genuíno com resultados. Ao mesmo tempo, a obra sugere que esse senso de propriedade pode ser cultivado por líderes e equipes, tornando a empresa menos dependente de heróis individuais e mais consistente na execução. Em quarto lugar, obsessão pela linha de frente, manter o foco no cliente e nas operações essenciais. O terceiro traço da mentalidade do fundador é a obsessão pela linha de frente. que representa a atenção contínua, ao ponto em que a empresa encontra o cliente e entrega valor. Para os autores, é nesse contato direto que se revelam problemas reais de desempenho, gargalos operacionais e oportunidades de melhoria. Quando a liderança se distancia dessa frente, cresce o risco de decisões abstratas, processos excessivos e perda de sensibilidade sobre o que realmente importa para o mercado. O livro insiste que a empresa precisa vencer também internamente para vencer externamente, e isso exige proximidade com a operação, com o atendimento e com a experiência do cliente. Essa perspectiva tem implicações práticas importantes: simplificar estruturas, reduzir burocracia e manter ciclos curtos de feedback tornam-se medidas estratégicas, não apenas administrativas. Em vez de tratar eficiência operacional como assunto secundário, a obra coloca no centro da capacidade de competir. A linha de frente, nesse sentido, é o lugar onde a estratégia se confirma ou se desmente. Por último, crises de crescimento e o uso da mentalidade do fundador como ferramenta de reversão, o livro também se destaca por tratar crise não como evento isolado, mas como parte previsível do crescimento empresarial. Os autores descrevem que organizações saudáveis podem entrar em pontos de estrangulamento à medida que expandem tamanho, complexidade e mercado. Nessas fases, a companhia costuma perder velocidade, foco e disciplina, o que alimenta um ciclo de estagnação. A contribuição da obra está em mostrar que a mentalidade do fundador serve como mecanismo de reversão dessas crises, desde que aplicada de forma intencional. Não se trata de copiar a informalidade de uma startup, e sim de restaurar a capacidade de decidir rápido, agir com clareza e preservar contato com o cliente. Essa abordagem amplia o alcance do livro, porque o torna útil tanto para empresas em expansão quanto para organizações maduras que já enfrentam sinais de acomodação. Em vez de oferecer uma fórmula única, a obra propõe um diagnóstico organizacional e um conjunto de princípios que podem ser adaptados por diferentes líderes e setores. Em conclusão, a mentalidade do fundador é indicado para executivos, empreendedores, gestores de crescimento e profissionais que lidam com empresas em fase de expansão, reestruturação ou perda de agilidade. Seu maior valor está em oferecer uma explicação convincente para o declínio interno das organizações, sem reduzir o problema a fatores de mercado. O livro ajuda o leitor a entender como burocracia, distanciamento da operação e enfraquecimento da responsabilidade corroem o desempenho ao longo do tempo. Também é útil por traduzir conceitos estratégicos em três eixos fáceis de lembrar e aplicar: missão insurgente, cabeça de dono e obsessão pela linha de frente. Em comparação com outros livros de negócios, ele se diferencia por não se limitar a conselhos genéricos de liderança ou inovação. A obra combina pesquisa, análise gerencial e aplicabilidade prática para mostrar como empresas de diferentes portes podem recuperar a disciplina que sustenta o crescimento rentável. Por isso, é especialmente relevante para quem quer diagnosticar sintomas de estagnação e reconstruir uma cultura organizacional mais ágil, responsável e orientada ao cliente. Se você quiser apoiar Chris Zuck e James Allen, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!